E vamos ao assunto, é política, segunda hora, frio, temperatura baixa, mas quer queira, quer não, o país vive um ambiente, né, político de incerteza. O presidente saiu do hospital, já foi afirmando, colocando em defesa do seu ex-ministro, né, Pazuello, na CPI da Covid, como também o país espera a aceleração da vacinação. Nesse ambiente, vamos conversar com o Thiago Valenciano. Thiago, o que você destaca disso tudo, desse começo de semana? Qual é a grande questão da semana para você?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. A grande questão da semana é aquilo que aconteceu na semana passada. Quase você. Pelo seguinte, nós temos algumas pautas relevantes aí que elas vão mudar bastante a vida das pessoas nos próximos dias. São três pautas, até fiz uma sériezinha de vídeos que eu vou divulgar durante a semana. Se você perdeu isso agora, você depois pode ouvir lá nas minhas redes sociais. Aproveitando aqui para fazer uma propaganda, porque o minuto da CBN tá caro, né? Então a gente tem que valorizar, né? Então, fazendo uma analogia aqui do que aconteceu na semana passada, é o que vai sacar os próximos dias do Brasil. Três temas fundamentais. Primeiro deles, a questão do fundão eleitoral. Todo mundo aí está preocupado com a saúde do presidente, mas esqueceu que a saúde e a sobrevivência do presidente depende do fundão eleitoral. Nós já temos um financiamento público misto, na verdade, de campanhas no Brasil, há um tempinho, e esse fundão só aumenta. Em relação ao valor do ano que vem, para a eleição de 2022, o fundo eleitoral ele triplicou, 5,7 bilhões aprovados pelo Congresso Nacional, e deve ser sancionado pelo presidente, que não deve vetar esse fundo eleitoral, porque é muito bonito você falar que veta quando você não está no poder, mas quando você está no poder, é ótimo você aprovar, porque toda essa quantia ela vai, é claro, servir diretamente para a reeleição de deputados que estão na base do governo federal. Então, o fundo eleitoral é um dos panos de fundo para tentar entender o que vem por aí nos próximos dias. Além disso, um outro detalhe, destaque importante do clima político do país é que política se faz com dinheiro e se faz com permanência no poder. E para você se permanecer no poder, nada mais do que alterar o sistema de eleição proporcional no país. Estão querendo ressuscitar o distritão. O que é o distritão? Você tem um distrito eleitoral grande, que no caso é o Paraná, e os mais votados naquele distrito são necessariamente os eleitos. O eleitor gosta bastante disso porque fica fácil entender. Quem fez mais voto leva, com a falsa impressão de que o sistema atual é injusto. Na verdade, não é injusto. Ele é muito mais justo do que o distritão. Por quê? No sistema proporcional atual, uma proporção de candidatos de cada partido são eleitos. Por quê? Privilegia-se em primeiro lugar o partido, depois o candidato e, junto com o candidato, o grupo de candidatos que estão, o grupo de candidatos que está junto com esse partido político. Então, boa parcela dos votos ainda é aproveitada. Por quê? Se o titular sai, entra um suplente naquele partido, que a soma daqueles votos daquele partido ajudou a eleger esse titular e também esse suplente. Então, você tem uma democracia mais representativa por partidos políticos. Ah, Thiago, mas os partidos são fracos. Sim, aí é uma outra questão que nós já estamos resolvendo aos poucos e lá em 2030 teremos menos partidos políticos operando no Brasil. São mais 9 anos para a gente reduzir significativamente o número de partidos. E o distritão, ele favorece o quê? Favorece que você tenha uma quantidade menor de votos aproveitados. Você só vota naquele que ganha e fim de papo. Todos aqueles outros votos não serviram para nada, basicamente. E aí, se um suplente tomar posse, aí sim, aquele voto daquele suplente serviu para alguma coisa, porque os demais todos foram descartados. Então essa é uma manobra que a Câmara dos Deputados está tentando fazer para conseguir eleger aqueles que já estão no poder com o fundo eleitoral ampliado. E aí vem, por último, a grande polêmica dos últimos dias, que deve se arrastar para os próximos meses, que é a questão do voto impresso auditável. É bom a gente salientar que nós já temos um boletim de urna que é disponibilizado na hora, assim que se encerra a votação. E o voto impresso, na prática, já está previsto na lei brasileira, ele já acontece, porque a gente tem esse boletim de urna auditável, e eu fico me perguntando, né, Gilson, se nós não teríamos aquele voto de cabresto, em que você tira o comprovantezinho do seu cartão de crédito e leva lá para alguém conferir. À primeira vista, é uma ideia muito boa, você ter uma possibilidade de bater se o seu voto comparou ou não com aquele que aconteceu na urna. Mas quando a gente para olhar como que a política acontece no Brasil, essa ideia me parece que ela não é tão fundamental assim. Essa é uma bandeira que a presidência da República está defendendo, O presidente já colocou em xeque esse sistema que ele é eleito desde o início dos anos 90. Ele mesmo já é eleito por esse sistema desde sempre, ele ainda colocou em dúvida, né? Isso que eu não consigo entender na minha cabeça. Mas enfim, para além do voto impresso, que é uma discussão que as pessoas estão mais acostumadas, é bom que o nosso ouvinte fique de olho nesses dois aspectos aí, o fundo eleitoral e o chamado distritão, porque isso vai afetar diretamente o seu voto para deputado federal, deputado estadual e principalmente as movimentações partidárias que vão acontecer daqui para frente.
O complicado disso, dessa questão do voto, até queria desdobrar um pouquinho isso com você, é que a gente questiona até agora que funcionou e funcionou bem, né? Quer não, a urna eletrônica, até esses tempos, era considerada um avanço dos brasileiros em comparação com outros países, um exemplo de transparência democrática, né? A gente costuma questionar as regras quando a gente não é beneficiado por elas, por mais que muitas vezes só estamos aonde? Estamos porque a regra até agora nos beneficiou, né? É casuísmo, Thiago?
Tá, certamente. E tem um detalhe importante que as pessoas questionam. Ah, nos Estados Unidos não tem urna eletrônica. Tem. Em alguns estados já é adotado o sistema de urna eletrônica e outros não. Tem várias teorias da conspiração para mostrar por que os Estados Unidos, que segundo o brasileiro é o melhor modelo de democracia do mundo, né, não é utilizada a questão da urna eletrônica. Primeiro porque lá você vota para eleger delegados que irão eleger presidentes. Algumas eleições atrás já, nós tivemos mais votos para um determinado presidente, mas o colégio eleitoral acabou elegendo outro. Então, em outros países do mundo, mais de 30 já utilizam o sistema de urna eletrônica do Brasil. Mas, quando convém a gente ser adiantado, nós falamos que o Brasil é atrasado. E quando o outro país é atrasado, a gente fala que a gente está adiantado. Né? Não dá para entender o brasileiro, né? Eu sempre costumo dizer que o brasileiro ele é um misto de tradição europeia, para evocar as suas raízes tradicionais, para falar que você tem um conhecimento europeu, um ar do classicismo europeu, mas não preserva nem o seu patrimônio histórico. E quer invocar a modernidade dos Estados Unidos, mas quando a gente tem algo mais moderno que eles, aí já não dá mais certo, né? Aí não vale a pena, enfim. É mais ou menos isso daí que o brasileiro é, né? Infelizmente.
É verdade. A gente tem essa ideia de queremos avançar, ser um país, né, que possa ser um padrão, né, para o mundo. Mas tem algumas coisas na gente que, enfim, nos atrasam bastante. Ô, Thiago, obrigado por essa conversa e até amanhã.
Até amanhã, Gilson, ouvinte da CBN Maringá. E você quer mais um exemplo da modernidade atrasada que existe no Brasil para casar com o dia? Hoje é o Dia Nacional do Futebol.
É verdade, é verdade. Vou falar sobre isso no final. Isso.
Parabéns a todos os futebolistas. Sabe aquele spray de marcação de barreira? Aquilo está sendo no Brasil, né? E agora está uma polêmica aí em relação à patente e tudo mais. E os países do restante do mundo relutaram a utilizar só porque nasceu no Brasil. E agora nem no Brasil mais pode usar por conta da disputa da patente. É mole. Coisas que acontecem no país do futebol.
É verdade. Fora isso, não sei se você tem acompanhado jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, não tem coisa que irrita mais, por mais que eu gosto, mas a forma como procede, que é o VAR, o tal do VAR. Rapaz, eu estava assistindo o jogo do Palmeiras com o Atlético Goianiense, meu Deus do céu, para você confirmar um gol, cara, demora uma hora. Para que isso, né? Se está lá a imagem da cena clara, se a regra é clara, vários profissionais que conhecem a regra avaliando a cena, e foi gol, não foi, estava impedido, não estava, pôs a mão na bola, não pôs. Olha, é complicado, viu?
É uma vida.
É uma vida.
Grande abraço, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago pelo e-mail dele, você pode entrar em contato com ele, desculpe, pelo site dele, e também por ele no Instagram, arroba Thiago Valenciano. O site thiagovalenciano.com.br.